A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
São 3 horas 31 minutos. Uma boa tarde para você, ouvinte aqui da Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje eu vou conversar com a advogada Fabrícia Pata Kessler, mestranda em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E o assunto são as startups no Brasil. Boa tarde, Fabrícia. Seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. É uma grande honra estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes.
Obrigada por estar aqui também. Bom, para começar a nossa entrevista, Fabrícia, gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes o que é uma startup.
Claro. O termo startup vem do inglês, que significa literalmente começar, iniciar. A utilização do termo startup para designar uma empresa começou lá na década de 1970 e, desde então, seu significado tem sido modificado. Não existe até hoje uma única definição absoluta, um conceito absoluto sobre o que é uma startup, mas podemos utilizar algumas características delas para definir o que é uma startup e separar ela das empresas comuns, como nós conhecemos.
Uhum.
O conceito como nós conhecemos hoje surge a partir do boom da internet na década de 1990. Com a popularização da internet, dos navegadores, começaram a surgir grandes empresas fornecendo produtos e serviços voltados a essa área. E nesse contexto que foram surgindo e retificando o termo, uma startup passou a ser então uma empresa em estágio inicial de desenvolvimento com um perfil inovador, mas sem processos internos de organização fixos. Essa fase inicial da empresa é operacionalizada por um produto mínimo viável e com possibilidade de exploração de forma escalável. Essa escalabilidade do negócio é o que possibilita que a obtenção de receitas possa ser aumentada, sem que isso implique em um grande aumento nos custos. E é isso que costuma identificar uma característica bem conhecida, que é o crescimento exponencial com alta rentabilidade. Essa fase inicial tem como característica uma grande incerteza e grande flexibilidade também, o que possibilita que o serviço ou produto vá sendo estudado e modificado até que se obtenha um nível de maturação suficiente para a formação de um modelo de negócio. É a partir desse modelo de negócio, que é toda a lógica da demonstração do ciclo de geração de receita da empresa, que é feito o grande marco para determinar quando uma empresa, uma startup, deixa de ser uma simples startup e passa a ser uma grande empresa.
Uhum. Uma startup, então, não é necessariamente uma empresa de internet.
Não, ela não é necessariamente uma empresa da internet. O que ocorre é que há uma maior facilidade para essas empresas voltadas à prestação de serviços ou oferecimento de produtos por meio da internet sejam classificadas como startups em razão da escalabilidade do negócio.
Uhum.
Quando a gente pensa em uma indústria tradicional, uma planta, uma fábrica, o que nos vem em mente é uma grande estrutura, um grande espaço.
Sim.
Nesse tipo de empresas tradicionais, então a gente esbarra na questão da estrutura física que deve existir e suportar o crescimento do negócio. Aqui, quando a gente fala de startups, a gente não fala... quando a gente fala das empresas tradicionais, a gente não fala apenas do espaço de fabricação. A gente vai falar também da distribuição do produto, do pessoal que presta o serviço, das entregas. E quanto mais o negócio cresce, mais complexa se torna todo o arranjo e também mais custoso. No caso de uma startup, a imaterialidade do produto, do serviço que forma um negócio, é um dos fatores que facilita o seu crescimento. Essas empresas cujo produto ou serviço é prestado pela internet não exigem uma grande estrutura física. Afinal, se até servidores podem ser virtuais, os programadores podem trabalhar de casa. Em suma, existem diversos fatores que afastam essa necessidade de uma grande estrutura física e essa, sendo menor a necessidade dessa estrutura física, é muito menor quando se compara com uma empresa tradicional de prestação de produtos e serviços. E isso pode sim ser considerado como um dos fatores que influenciam a possibilidade de exploração escalável do negócio e de sua alta lucratividade. fatores que diferenciam as startups das empresas tradicionais. E por isso, muitas startups são de produtos e serviços voltados para a internet.
Ah, então, Fabrícia, gostaria de fazer essa pergunta para você complementar. Qual é o tipo de empreendedorismo, né, que a gente tem hoje em startups? Produtos e serviços voltados à internet, então?
Em grande maioria. Há muitas startups que também prestam serviços físicos. Existem startups de agricultura que prestam o assessoramento, a criação de softwares que são integrados com produtos do mundo físico. Então, uhum. Estão intimamente relacionadas. E elas acabam tendo essa maior facilidade de crescimento. Mas também existem startups que prestam serviço físico, como a gente viu os patinetes da Yellow e da Green, que uhum. estão aqui na cidade. A Uber também tem equipamento físico, mas daí a Uber especificamente, ela presta o serviço na internet, daí com a ajuda dos associados que prestam o serviço físico.
Uhum. Então, é um tipo de empreendedorismo com base em plataforma digital.
Exatamente. Uhum. Em sua grande maioria.
Uhum. Como um modelo de negócios, apresenta riscos também ao investidor.
Claro, claro. A pessoa que visa investir em uma startup, ela pode realizar esse investimento em diversos momentos. Para exemplificar, pode ser investido desde em um momento super inicial ou quando já existe uma maior concretude do negócio. O investidor que ingressa nessa fase bem inicial da startup, ele vai ter maiores riscos. Afinal, essa é uma das características mais marcantes das startups, a incerteza. Aqui se encontram as fases de descoberta, que é quando o empreendedor liga uma ideia à existência de um produto relevante, por exemplo. De um problema relevante e daí a criação do produto ou serviço para resolver esse problema. Depois disso, o curso natural é passar por um processo de validação inicial, apresentando o produto ao público, podendo seguir aperfeiçoando ou, a depender do resultado, pivotear, que é mudar os rumos e as abordagens do produto, tomar uma outra direção. Quando já estiver com um produto com maior refinamento, aí a startup passa a aprimorar o serviço com práticas específicas, só então para entrar nesse processo de escalonar o produto, que é levar o produto ao grande público. Então, como se percebe, quanto mais cedo o investidor ingressar com o investimento, maior o nível de incerteza do sucesso em razão do próprio momento de desenvolvimento e da maturação do negócio. Esses riscos são naturais do negócio, que assim como toda empresa pode ter sucesso ou não,
uhum.
e os fatores que influenciam isso são inúmeros.
Uhum.
Todo investimento opera em um certo nível de risco. Então, caberá ao investidor buscar todo o aparato para minimizar o seu risco e proporcionar também a maior certeza de lucro.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a advogada mestrando em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Fabrícia Pata Kessler. Você falou em riscos, né? Um cenário uhum. de riscos. No Brasil ainda há um cenário de incertezas e eu quero aproveitar e perguntar também, como é este mercado na comunidade europeia e nos Estados Unidos, Fabrícia?
Bom, comparado né, ao cenário europeu e, sobretudo, ao norte-americano, o que a gente verifica é que o Brasil vive um cenário de maior incerteza. Assim. Essa incerteza é um reflexo natural da nossa economia, que, comparada, se encontra em um momento de menor maturidade, mas isso não impede de forma alguma que o Brasil obtenha grande sucesso com as startups. Por exemplo, quando se fala de startups e Estados Unidos, a primeira coisa que nos vem em mente é o Vale do Silício, que é o grande centro de surgimento das startups e para onde o mundo todo volta os olhos quando estamos falando sobre o assunto.
Uhum.
O surgimento do que hoje a gente chama de Vale do Silício e de toda essa cultura de startups ocorreu por uma coincidência de fatores que foram se somando de forma orgânica. Mas isso vem ocorrendo há décadas e hoje existe uma situação consolidada, o que cria um ponto de atração para que todos os interesses e objetivos comuns se encontrem em um único local. Daí a importância desse conglomerado de empresas inovadoras, de capital investidor e mentes com ideias, né? Todos dispostos e reunidos para fazer acontecer. O que tanto o Brasil como outros países buscam é fornecer todas as condições e o aparato necessário para também atrair o mesmo tipo de pessoas com interesses similares e objetivos comuns. Contudo, algo que aconteceu de forma orgânica lá nos Estados Unidos precisa ser estimulado em outros locais. por exemplo, que a gente pode citar que não está também na Europa ou na, ali no centro europeu ou nos Estados Unidos, é o caso de Israel, que como um objetivo da nação, traçou um plano para se tornar um grande centro de surgimento das startups. Lá o empreendedorismo é estimulado, há altos investimentos em pesquisa e inovação, que representam cerca de 5% do PIB do país. Há uma grande aproximação entre governo, iniciativa privada e instituições acadêmicas, além de diversos fatores geográficos e históricos que também influenciaram o desenvolvimento do que hoje é chamado, né, o país, a nação das startups. Uhum. Na Europa, existem diversos centros altamente reconhecidos, desde Londres e Lisboa, passando por Berlim e países escandinavos que apresentam também diversos centros muito conceituados de desenvolvimento de startups. Por isso que surgem tantos programas de investimento, centros de pesquisa, universidades, incubadoras, aceleradoras, em espaços territoriais determinados. E para que isso ocorra, é essencial o investimento. Nesse sentido, o Brasil ainda tem muito caminho à frente para alcançar níveis como os citados, mas muito já foi feito e o horizonte é promissor.
Uhum. Bom, você citou, Fabrícia, alguns modelos, alguns programas. Aproveitando, então, para que os nossos ouvintes entendam um pouco mais, né, quais os tipos de startups que temos hoje?
Bom, para a gente apresentar uma classificação das startups, é necessário ter um fator para essa diferenciação, né? Existem diversas possibilidades de classificação, portanto. Uma dessas formas é classificar a startup quanto à sua finalidade. Afinal, nem todo empreendedor vai ter o mesmo objetivo. Dessa forma, a gente pode classificar, por exemplo, as startups em small business startups, que são aquelas empresas pequenas, compostas por poucos membros, muitas vezes até em núcleos familiares. Nós temos também as scalable startups, que são aquelas que visam atrair grandes investimentos, gerando grandes receitas. Temos as large companies, startups, que têm como objetivo desenvolver processos, serviços e produtos inovadores. Temos também as lifestyle startups, que têm uma concepção, um objetivo, com um foco maior em compartilhar certos estilos de vida. Temos as buyable startups, que são aquelas com o objetivo de executar uma ideia e ser vendida. Nesse modelo específico, muitos são formados por empreendedores que muitas vezes têm diversas ideias e trabalham nelas até o ponto de vendê-las. E daí, quando ele vende, ele inicia uma nova startup, um novo negócio. Uhum. E temos também as social startups, que visam a transformação de comunidades ou meios sociais específicos. E a gente também pode classificar as startups pelos mercados que elas atingem. Então, normalmente, elas são acrescidas do tech ao final para designar isso. E há todo um mundo de neologismos que acompanham, né, as startups e todos os assuntos relacionados. Como, por exemplo, nós temos as já conhecidas agrotechs, que são voltadas ao setor agrícola, fintechs, voltadas ao aprimoramento do setor financeiro, legaltechs, voltadas à facilitação de serviços jurídicos, biotechs, com foco na exploração biológica, genética, de produtos hormonais. Temos também menos conhecidas, mas que se apresentam de forma promissora também, como as health techs, voltadas para a saúde e medicina, clean techs e green techs, com abordagem para serviços e tecnologias sustentáveis, de energia, as ed techs, que são voltadas à melhora e facilitação do aprendizado e performance educacional, as femtechs, com abordagem para prestação de serviços especiais para as mulheres, e a lista continua infinitamente.
Uhum. São 3h44. Com relação à demanda por serviços legais em startups, é preciso checar, por exemplo, Fabrícia, se a ideia é juridicamente possível?
Sim, claro. Entre o momento dessa ideia e a efetivação, a efetiva execução dela, há um longo caminho a ser percorrido pelo empreendedor. E esse caminho deve sim ser acompanhado por todo o decorrer do desenvolvimento. Em diversos momentos serão averiguadas tanto a possibilidade jurídica da prestação de algum serviço, como eventuais entraves que possam encontrar na legislação para a simples execução da ideia. Aqui no Brasil, nós já vivenciamos, por exemplo, a entrada de algumas startups que abalaram essas estruturas jurídicas, gerando grandes discussões, como vimos no caso da Uber, no que diz respeito à regulamentação sobre transporte privado individual, como a formulação de diversas leis e discussões, bem como no que diz respeito também às relações trabalhistas e recolhimento de impostos. Tudo isso foi objeto de discussão. Mais recentemente, nós vimos a mesma discussão surgir para startups como Yellow e Green, que juntas formaram a Grow e que trazem formas alternativas de transporte, como bicicletas e patinetes elétricos, e que vem causando também comoção no que diz respeito daí às regras de trânsito. Inclusive, na última semana, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou uma lei regulamentando o uso desses patinetes, estabelecendo diversos entraves à utilização desses serviços. E questões tributárias, a responsabilidade civil também têm sido objeto de discussão e reflexão para empresas como o Airbnb. Há ainda controvérsias jurídicas que chegam ao direito condominial, quando a abordagem passa a ser a utilização de apartamentos pelos anfitriões e a relação com os condomínios. Esses são alguns exemplos conhecidos e que ilustram muito bem como até mesmo uma ideia bem estabelecida pode vir a sofrer questionamentos e ser alvo de críticas e ações judiciais. Como startups atuam em um ambiente de incertezas e têm como objeto justamente inovações, o cuidado não apenas se uma ideia é possível, mas como as implicações nos mais diversos âmbitos que ela poderá ter são, sim, uma preocupação.
São 3h47, você está ouvindo o programa Justiça para Todos e a gente vai fazer um breve intervalo, fique por aí, já voltamos.
AM630.
Colher cana sem queimar a plantação, é fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você fuma, fogo. Festa junina sem balão, é fogo também, né? Mas ficar sem luz em casa, isso sim é fogo.
Nunca faça queimadas, fogueiras, nem jogue lixo perto das linhas de transmissão de energia. O fogo pode causar danos e você fica no escuro. Uma campanha da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná.
Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora também transmite chikungunya e zika. Faça a sua parte. Vistorie semanalmente sua casa e elimine focos de água parada, como lixos do quintal e a bandeja de degelo da sua geladeira. Também desentupa calhas e lave potes de água dos animais. O perigo é real e todo cuidado é pouco. Governo do Paraná.
Participe da 10ª Feijoada Beneficente da PACN, Associação de Apoio à Criança com Câncer, dia 29 de junho, no Espaço Nova Curitiba, com atrações como Wesley e Henrique e Stereo Voice Acoustic. Adquirindo sua camiseta exclusiva nos pontos de venda, você terá acesso a mais este evento em prol de crianças em tratamento do câncer de todo o Brasil. Informações 3024-7475.
Edson Oliveira.
Alô, alô, gente boa! Quero convidar você para ouvir o programa Tarde Alegre, de segunda a quinta-feira, a partir das 16 horas. E na sexta-feira, a partir das 17 horas. Música, informação, a sua participação ao vivo. Gente ajudando gente, tudo isso e muito mais. Aqui, na Paraná Educativa M630.
A Paraná Educativa, a M630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
São 3h49 e nós voltamos com o programa Justiça para Todos. Hoje nós entrevistamos a advogada mestranda em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Fabrícia Pata Kessler. E nós estamos conversando com ela a respeito do investimento em startup. Fabrícia, vamos lá. O setor de startup, apesar dos riscos, né, como a gente estava falando, dos riscos e das incertezas, o setor tem despontado com otimismo, com sucesso no Brasil e tem atraído investidores, empreendedores?
Sim, aqui no Brasil nós temos um forte cenário de startups, muitas delas com grande sucesso em rodadas de investimentos. O cenário de São Paulo, como grande centro econômico, é extremamente forte quanto às startups. Aqui em Curitiba também temos startups de muito sucesso, como a Contabilizei, a eBanks, Pipefy e muitas outras. Inclusive, podemos citar aqui que algumas startups brasileiras são reconhecidas mundialmente e já alcançaram o título de unicórnio. Que unicórnios são aquelas que já receberam aportes, que são os investimentos, e que atingiram e ultrapassaram a quantia de US$1 bilhão. Dessas, nós temos, por exemplo, a 99, que é muito reconhecida no setor de transportes, Nubank, Banco, Transações, iFood, PagSeguros, Móvel, a Stone também. Quando se fala de startups, não há fronteiras, então a circulação de investimentos é muito grande. Inclusive, são realizadas pesquisas para acompanhar todo o setor, e as mais recentes, realizadas pela Associação Latino-Americana de Private Equity e Venture Capital, apontam que o volume de investimentos no último ano foi 51% maior que em 2017, representando de um total de investimentos feitos na América Latina, 65%. Então, o mercado brasileiro é muito forte com relação às startups e atrai, sim, muito investimento.
Uhum. E você acredita, Fabrícia, que esse tipo de empreendedorismo pode fomentar os negócios, a economia brasileira?
Sim. Como nós sabemos, né, o Brasil vem enfrentando há algum tempo já um período de certa instabilidade econômica. E em razão dessa crise que atingiu o país, muitos empregos foram perdidos. As pessoas passaram então a olhar para o empreendedorismo como uma alternativa, como um estímulo. Nesse sentido, como nos anos recentes também as startups vêm ganhando popularidade, vêm ficando conhecidas, elas passaram a figurar também como um objetivo desses empreendedores de criar uma startup, especialmente pelo aumento do acesso às tecnologias, sua popularização e pela consequente abertura do mercado que isso possibilita.
Uhum.
A criatividade para resolver problemas cotidianos, aliado às facilidades que a tecnologia fornece, trouxeram então esse novo fôlego para a economia. E mesmo durante a crise, foram apresentadas como uma alternativa de investimento, já que essas empresas passaram sem grandes repercussões. Elas passaram basicamente ilesas durante a crise, se apresentando crescimento e investimento que outras áreas não tiveram. Como as startups partem, em sua maioria, de uma ideia, e para desenvolver inicialmente não requerem grande estrutura,
uhum,
ou investimento, que será necessário depois, em uma futura fase de escalonamento, qualquer pessoa pode dar início a um empreendimento. Para começar, basta criatividade e muita dedicação. Com isso, o empreendedor pode desenvolver um projeto e ir atrás do desenvolvimento, desde amigos e familiares que acreditam no negócio, até futuros pitches, que são apresentações curtas sobre um produto ou negócio que eles estão buscando vender, para empresários e investidores.
Uhum. Fabrícia, como você avalia que o Brasil vem investindo para amadurecer o setor das startups?
O Brasil como um todo vem apresentando grande atenção para as startups e aos problemas específicos que elas trazem. Especificamente, por exemplo, o governo federal abriu recentemente consulta pública sobre o Marco Legal de Startups e Empreendedorismo Inovador, que é um projeto de legislação específica voltado para atender esse tipo de empresa. Isso está disponibilizado na internet para que todos possam participar e contribuir para a criação de uma base jurídica pensada especificamente para as startups, o que é muito importante em razão de toda a racionalidade que elas apresentam. Lá existem diversos questionamentos e o que se pretende é, desde a definição jurídica do que é uma startup até a especificação de questões diversas.
Uhum.
Até o momento, as legislações que tratam da temática são bem esparsas e feitas por modificações de leis já existentes. E ao longo dos anos, essa falta de sistematização tem sido alvo de muitas críticas por aqueles que atuam na área. Mas isso é apenas falando em legislação. Existem diversas outras iniciativas. Por exemplo, uma do governo federal chamada de Programa Nacional de Aceleração de Startups, a Startups Brasil, que visa fomentar a indústria de softwares e de tecnologia da informação. Nesse programa são feitas chamadas públicas, onde são selecionadas aceleradoras e também as startups. E a partir da seleção das startups, tem início um processo de aceleração que dura 12 meses, o período em que as startups recebem bolsas de pesquisa e desenvolvimento para os seus profissionais, que participam de diversos eventos e atividades de capacitação e também aproximação com possíveis clientes e investidores. A nível estadual aqui no Paraná, a gente tem também vários diversos eventos e programas também em parceria com entidades, podendo citar aqui o programa Startup Match, com a Celepar, o Sinapses da Inovação Paraná com a Fundação Araucária e também temos o próprio Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná. Uhum. Aqui em Curitiba também são feitos esforços para promover, né, um ambiente cultural efervescente que possibilite o desenvolvimento dessas startups. São ofertados coworkings, cursos profissionalizantes, eventos encabeçados pelo Movimento do Vale do Pinhão, que é formado pela Prefeitura através da Agência Curitiba de Inovação, com o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Paraná, que é o SEBRAE, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Uhum.
E, enfim, são diversos atores nesse ambiente que se unem para possibilitar esse desenvolvimento.
São 3:56. Quem pretende investir, Fabrício, em startup deve procurar a mesma estrutura, né, de uma empresa física, ou seja, os serviços de contador e também advocatícios?
Com certeza. O investidor deve sempre buscar a assistência técnica capaz de prover a ele maior segurança. No caso das startups, especialmente, é possível verificar que nos últimos anos isso tem sido uma preocupação inicial, já dos empreendedores e dos investidores. As startups são mais profissionais do que costumavam ser, então não existe aquela ideia de vou apenas desenvolver uma ideia sem qualquer preocupação. Então, existem diversas questões que merecem atenção, desde a formação da startup. No aspecto societário, os empreendedores devem pensar a forma de constituição, a forma de distribuição de participação, os entendimentos devem ser revistos periodicamente para afinar as estratégias. Conforme surgem os investimentos, também é preciso definir a forma como será realizado e a relevância que o investidor terá na startup. Os serviços contábeis são essenciais para que sejam realizados os valuations, que são basicamente os cálculos do valor da empresa, mas isso requer conhecimento especializado em razão da existência de diversas metodologias possíveis, que utilizam os dados de avaliações e de bases que devem ser avaliadas caso a caso. De forma bem simples, o valuation será o valor que o investidor está disposto a investir em uma startup para ter um futuro retorno que é incerto. A gente não pode esquecer também questões trabalhistas, né, como a forma de contratação do pessoal, a forma da prestação de serviços, ainda também existem as questões voltadas à propriedade intelectual, direitos autorais, questões tributárias. Alguns pontos que também merecem destaque são as regulamentações e a proteção de dados, que é também importante para startup. É sempre importante ter o acompanhamento profissionais junto ao desenvolvimento da ideia. Assim, tanto o empreendedor terá maior segurança para resguardar sua ideia e o projeto, como o investidor sentirá maior segurança para investir o dinheiro.
Bom, quero agradecer desde já a sua entrevista, Fabrícia, e deixá-la à vontade para que você exponha as suas considerações finais a respeito do assunto de hoje, as startups.
Ah, claro. As startups são um fenômeno incrível que vem aqui no Brasil, assim como já atingiu o resto do mundo. E vale a pena estudar, vale a pena conhecer, porque eles fornecem para a gente algo muito legal, muito dinâmico, uma forma diferente de abordar o empreendedorismo e o desenvolvimento de negócios, de empresas. Então, a conclusão é, vale a pena estudar, vale a pena conhecer e, inclusive, empreender. Uma forma de startup.
Bom, muito obrigada, Fabrícia Pata Kessler, pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço o convite e boa tarde a todos.
Boa tarde, até uma próxima. Agora são 4 em ponto. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos, produzido pela Amapar e que vai ao ar aqui pela M630. Eu sou Patrícia Armentano. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com ele que chega por aqui, radialista Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Até mais.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O compromisso da COPEL